Bem-vindos a bordo, meus amigos! Meu nome é Luciano Veludo e eu tô gripado pra caralho hoje. Minha voz tá uma merda, vai.
Eu sou o Elvis Fratani e constrangedor é a minha vida.
Pois é, hoje estamos aqui eu e Elvis só, somente nós dois.
Somente. Solo nos dias.
Pra falar sobre situações desconfortáveis, situações que podem acontecer tanto em casa quanto aqui, né? Do ambiente de trabalho.
Quem nunca passou por uma situação constrangedora na vida?
Então. E a gente tava conversando, né? A gente tava conversando aqui, contando algumas histórias. Mas, vamos falar disso, vamos ver algumas coisas. E também, vamos juntar também com aquele outro tema que a gente tinha pensado em gravar, que tem uma situação que é meio desconfortável para algumas pessoas. Vamos discutir um pouco, que cai um pouco entre desconforto e preconceito, né?
E tabu, tabuzeta.
Mas antes de começar a gravar, a gente queria falar que foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8 desse mês.
Dia 8
mês.
De março, parabéns a todas as mulheres e a quem deseja ser mulher também.
O cara quer ser, ué. Pois é. Então a gente fez um post lá, fez um... Igual a gente fez, tá fazendo todo ano, né? A gente fez um...
O In, Out.
Na verdade a gente fez aquele mosaico com a foto das meninas.
Ah, o mosaico.
E algumas meninas mandaram, então queria agradecer as que mandaram, participaram da homenagem. E também que depois...
Estranho, né? As meninas que participaram da homenagem. Agradecer.
Não é do homenagem.
Agradecer as meninas que participaram da homenagem.
É homenagem, não do homenagem. Tira essa mente suja e maldita aí, só pensando coisa errada. E também que juntou que alguma mandou a foto daquele álbum que a gente fez um tempo atrás.
Foi ano passado, né?
Antes e depois, embarcada, desembarcada. Então algumas mandaram. Então agradecer também. E principalmente agradecer a primeira que mandou, né? Que foi que deu a ideia. O álbum surgiu da ideia dela. Não foi uma ideia nossa. Que foi da Karina Muniz.
Isso.
E ela tava ativa ali. Eu vi que ela tava... curtindo a foto das meninas ou das outras meninas que gostaram.
E quem quiser continuar mandando, vai, pintou o cabelo, manda. Eu era loura, embarcada, desembarquei, tô morena. Fiquei esperta.
Pode mandar. Então...
Estava gordinha, aí caí na malhação, tô mais magra, desembarquei, sei lá.
Eu acho que vou fazer um antes e depois, então.
Vou fazer eu antes e depois, cada vez mais gordo.
Então, vamos pro episódio, Elvis?
Vamos.
Então vamos lá. Pois é, Elvis, situações constrangedoras.
Muitas. Minha vida é um mosaico de constrangimento.
Que bonito, né? Falando mosaico agora na introdução, você lembrou dessa palavra.
É um calendoscópio de constrangimento.
Olha.
Eu sou gordo.
Rapaz, eu vi o Elvis uma vez, acho que eu tive uma vez constrangido só, foi quando o nosso amigo lá, um amigo, um fã do Vida de Embarcado, chegou, te abordou no
Ai, cara,
no aeroporto,
eu sou sem graça. Eu sou tímido. Cara. Eu sou muito tímido.
Isso é verdade, que o pessoal acha que fala pra caralho, enche o saco dos outros, mas
a gente fala isso pra poder esconder a nossa timidez. Eu sou um garoto introvertido.
Achei que você ia falar igual aquele viado da novela agora. Introvertido, como que é?
Tem viado.
Curuzas.
Ah, o Curuzas. Não, mas eu sou mesmo, eu sou introvertido. É difícil, cara, eu não gosto de falar em público.
Imagina se gostasse, então.
Ah, mas aqui eu tô escondido pela...
Não, mas não fala aqui, não. Você encarnou o Veras nos drills aqui da plataforma. Você, de vez em quando, encarna o Veras e fala lá aquela frase... A frase não, como é que
é? Ah, que eu peço pro pessoal ficar quieto? É. Ah, mas tem que pedir, pô. É normal, faz parte, tá no procedimento.
Então tá bom.
Mas assim, eu não gosto, sabe? Eu não gosto de falar em público. Eu gosto assim, quando eu tô no meu mundo.
Uhum. No seu mundinho você tá confortável.
É, que eu vou contar ali uma mentira, uma piada, uma brincadeira. Ali naquele grupinho pequeno ali, eu falo. Agora, pô, tem que fazer uma oração. Tem que falar. Isso, meu Deus do céu. Eu nunca seria padre. Até porque eu não gosto de garotinho.
Pois é, mas o dia que o nosso amigo lá, eu não lembro o nome dele. Eu lembro só que ele falou que ele foi, te abordou no aeroporto. Ele, que ele falou que tinha ouvido, tava ouvindo os episódios, né?
É, eu falei, vai lá, mano, tem o que fazer, é isso mesmo.
Saiu rapidinho, eu lembro de eu tomando água, e de repente o Elvis chega assim, ó, oh, esse aqui é o Luciano, ele grava com a gente também, ó. Aí, olha aqui, conversa com ele aqui, pegou e vazou, foi embora.
Não, mas é constrangedor, é você, assim... Não, quando você... É, você tem que falar com uma pessoa que você não conhece. E a pessoa sabe quem você é, é estranho, sabe? Parece que estão te olhando na janela quando você tá tomando banho, é uma coisa estranha. Eu não
pois é,
não.
Mas tem outras situações constrangedoras que, assim, que a gente passa no dia a dia e isso acontece direto, né? Que a gente tava lembrando, uma é do tchau, né? A pessoa dá um tchau de longe e você fala assim, será que a gente... Aí você começa a abanar a mão, dá tchau e a pessoa vai ver, era do lado que tá...
Gente, eu já passei por isso muitas vezes, já fui confundido com outras pessoas. Entendeu? Não é me zoar na rua, ô viado, ih, rapaz, não é você não. Foi, pô, eu sou viado também. Entendeu? Vai por aí, mas quando você fala com alguém e não é a pessoa, cara, é muito escroto.
É, isso é mesmo.
É por isso que agora eu não falo com ninguém, eu passo por escroto mesmo. Às vezes eu conheço a pessoa, mas eu fico assim,
Eu também parei de, porque já cheguei algumas vezes, algumas pessoas já chegaram em mim, às vezes eu tava andando, isso é porque na época, fim de ano, eu moro em cidade pequena, né? Fim de ano, às vezes, você tá andando no shopping e você vê aquelas pessoas que não moram mais na cidade, que saíram da cidade, mas tem família lá, então...
Vai passear.
Vai passear, então você acaba encontrando alguém. Um cara chegou pra mim e falou assim, Luciano, quanto tempo? Falei, opa, tudo bom, cara? E o pessoal lá da faculdade? Falei, pô, tá bem, tem notícia só de um fulano, ciclano. Pois é, rapaz, você lembra do ciclano? Eu falei, lembro. Eu lembrava de todo mundo que ele falou, menos do dele que ele tava falando, cara. E aí você ficou sem graça, porque o cara, tipo assim, o cara sabia tudo.
Tudo de você.
O cara sabia tudo, cara. O cara sabia quando eu formei, quem era da minha turma, conhecia pessoal, conhecia gente que era meu amigo, assim, que era de sair.
Sabe uma
assim.
Saída boa? É. Tu pergunta, rapaz, eu esqueci teu apelido.
Pois é. Essa é uma boa saída.
Aí o cara vai falar, ah, meu apelido é Joãozinho. Aí tu fala com ele, Joãozinho, então fui lá, beleza, tchau.
É, eu fiquei lembrando dos apelidos da faculdade, que é melhor de...
É, mais fácil, pô.
Pois é.
É só se o cara não gostava do apelido dele.
É,
o apelido era... Chupetinha. Eu tinha um ódio disso. Aí já te dá uma porrada ali, acaba o constrangimento, vira raiva.
É. Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
No caso é nas...
Hemorroida, moça!
Mas tem uma situação também, Elvis, que é muito ruim, cara. Você tá conversando, nós estamos conversando assim, uma galera. Aí você vai fazer uma piadinha que aquela galerinha ali que tá perto de você, mais próximo, vai entender. Tipo assim, não, sei lá, uma piadinha meio que te difame, mas é aquela piadinha, mas internamente ela não tem problema nenhum. Aí a hora que você vai falar aquela merda, todo mundo cala a boca e você fala lá. Ah, porque eu sou viado.
Não, isso aconteceu.
Caralho. Aí todo mundo tá em volta. Por quê? Que foi? Que porra é essa, cara?
Isso aconteceu um dia desse agora. Eu tava falando alguma coisa no coffee shop, no outro embarque. Eu falando alguma coisa. Aí eu sei que no contexto da frase, na história, tinha razão aquela frase, que era assim, tipo assim, ah, não sei o que, chupei um pau. Mas deu aquele silêncio e o Provete entrou na hora que eu falei, não sei o que, chupei um pau, Provete. Desculpa, foi. Ainda bem que era o Provete, entendeu?
É, ainda bem que era o Coxinha, né? Nosso amigo Coxinha.
Aí ele entende que eu não faço isso. Da afta.
Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
No caso é nas...
Hemorroida, moça!
Rapá, chato. Chato, chato é quando você tá falando mal de alguém e o desgraçado aparece.
Isso acontece direto, aconteceu
aqui,
esses dias.
Aqui, meu amigo, aqui...
Porque quase não fala mal de ninguém, né?
Não, aqui... é quase uma religião aqui. O pessoal tenta forçar uma barra aí pra ir pra culto, fazer oração, mas o negócio aqui é fofoca mesmo.
Como é que é a nossa senhora, a igreja, Nosso Senhor do Bom Bordo?
Nosso Senhor do Bom Bordo tá perdendo pra gente aqui. Porque a gente fofoca com força mesmo. Porque a gente não pode beber. A gente não tem paquera, não tem nada, todo mundo casado, todo mundo sério. O que que sobra? Fofocar, ué.
Falar mal dos outros.
Internet é uma merda.
É, internet não dá pra fazer muita coisa,
entendeu?
Não.
Aí você tá ali contando uma história. Às vezes até não é no intuito de fofocar, entendeu? É tu falando. Pô, sei o que, fulano é mó vacilão, pô. Sei o que, e o cara, pum,
entra. Rapaz, e quando o cara solta uma história, assim, no meio da galera achando que não, que ninguém vai comentar, igual nosso amigo aí que contou que foi pro carnaval.
E beijou o cara?
E beijou um cara. Aí falou assim, pô, mas...
Mas ele, eu acho que ele já fez com a intenção, ele queria aparecer, ele queria luzes.
Ele queria luzes? Queria. Pô, mas queria luzes falando isso no meio da galera?
Entendeu? Rapaz, um dia desse, eu tava em casa, eu tava fazendo alguma coisa, aí tinha uma amiga da minha esposa lá, e eu, sem querer, eu toquei num assunto que pra mim todo mundo sabia, porque eu tive numa festa antes, uma porção de gente falou aquilo, mas ninguém sabia do assunto.
Como assim? Que assunto?
Era um assunto assim, com uma colega em comum, tinha comprado uma casa, apartamento, sei lá, aí comentando que ela tinha comprado e pá, aí eu falei da compra da casa nova lá.
Mas era ela que tava comprando?
Não, não, era uma outra. Ah. Mas sabe, ficou aquele negócio, nego olhando com cara de bunda suja.
Tipo assim, ai, você tá
falando... Pra que você tá falando isso, cara? Que não sei o quê. Eu falei, ah, vai tomar no cu, ninguém sabe. Todo mundo falou essa porra comigo ontem.
Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
O caso é nas...
Hemorroida, moça!
Mas aí a gente lembra que esse negócio aí falando... Puxando o assunto da perna da viadagem, vamos entrar naquele assunto que a gente conversou, que é uma situação que entra e fica no limite ali do preconceito com constrangimento.
Ah.
Porque se for constrangimento, é preconceito. Se não for constrangimento, é bullying, sei lá, de uma hora pra outra, porque o nego vai fazer.
Exemplifique pra eu entender.
Vamos lá, Elvis Frata. Você está... No seu camarote aqui na nossa unidade ficam duas pessoas, certo?
Até quatro, dependendo.
É, depende do camarote, tem quatro pessoas e camarote com duas pessoas.
Depende do grau do peão, né?
É, depende do grau. Tem uma camarote de uma pessoa com sala de estar e quadra de squash também, se você quiser. Uhum. Mas isso aí já é outro nível.
Tá.
Aí é o seguinte, coloca uma pessoa que você não conhece lá dentro do seu camarote. Você não conhece assim, não é... Não é aquela pessoa normal, dupla que fica ali com você normalmente.
Ah, não é o seu companheiro de aventuras.
Isso, não é.
E essa não é o seu sidekick, né?
Não é seu sidekick. E ele começa a demonstrar sinais de viadagem bruta.
Sim. Não, demonstrar sinais, aí é que tá. Isso não é constrangedor, porque você usa... Isso de bullying.
Ai,
e você vira
susto,
o jogo.
Que susto.
Não, você vira o jogo. Você mora com gaúcho.
É, o gaúcho é... Normalmente, gaúcho já é viado, né? Não sei se tem algum gaúcho que a gente que escuta aqui, mas
entendeu?
O gaúcho que tá aqui é viado.
Você mora com gaúcho.
É por isso que eu tô falando mesmo.
É uma bicha gaúcha que você divide camarote com ele. Eu divido com a bicha preta.
Aí, ó. Ó o preconceito.
Entendeu? Assim, mas aí os meninos não são... definitivamente homossexuais.
Ele só
entendeu?
Tem a genética.
A gente brinca com eles. Ah, sei o que, fulano, já tá na linha, hein? Ó, mas um passo foi, hein?
Não, mas agora sério. Se você tivesse
agora,
dividido um camarote com
um cara
homossexual...
Assumido. Cara assumido lá, tal. Cara, de boa. Homossexual não é um tarado que vai te agarrar. Mas, porém, no mundinho lá do coffee shop...
Ah.
No mundinho do refeitório, no mundinho dos workshops da vida aí, tu vai ficar fudido, maluco.
Você vai virar viado. Não,
não tem como, cara.
Não tem como mesmo.
Não
então...
tem, sabe? Sabe, tem que chegar pro cara e falar assim, maluco, de boa. De boa. Não quero que você, pô, abre a lei. Qual é a lei que protege? Não, porque mulher é Maria da Penha.
É, eu não sei, eu ia falar merda aqui, deixa pra lá.
É, lei Joãozinho, João da Lapa.
Joãozinho não, 30.
É, lei Joãozinho 30.
Clóvis Bornai, lei Clóvis Bornai.
Cara, de boa, não quero, pô. Cara, legal, não tem nada contra. Eu tenho sinceridade de falar. Tem nada. Ah. Eu já falei pro maluco que tá de camarote comigo. Falei, ó, engrossa um pouquinho mais a voz, senão tu vai sair do camarote, cara. Só porque eu tenho um nome a zelar. Não, mas não dá pra tu viver, pô. Como é que... Entendeu? Uma hora eu aguento sacanear.
É, não, se vamos pessoa começar a sacanear. Se for uma pessoa tranquila, ela não vai.
Não, se
passar...
a pessoa é do seu ambiente de trabalho normal, ela tá infiltrada aqui já tá instalada aqui, todo mundo conhece a pessoa, eu acho que não tem problema.
É. Não, entendeu? Também acho, sim. Mas agora quando você vê uma pessoa de fora e começa a se ver com uns negócios meio estranhos.
Rapaz, eu passei por isso, cara. Lá na África do Sul.
Ah, é?
Que sinistro foi aquilo. Porque eu achava um cara estranho e o cara dividia camarote comigo.
Entendi.
Aí um dia ele me pediu pra ser confidente dele num assunto.
Ai, ai, ai.
Que tinha que contar uma coisa, e essa coisa poderia acabar...
Com a nossa amizade.
Não, então, poderia acabar com a carreira dele dentro da empresa.
Meu Deus do céu.
Aí na hora eu já fiquei assim, né, eu falei, esperando a porrada, sabe? Aí ele foi e falou que tinha um problema sério na coluna. Eu falei, graças a Deus, eu achei que você dava culpa. Já pensou? O Atlântico inteiro atravessando com um maluco viadão dos camarotes? Não dá.
Ai, meu Deus do céu.
Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
No caso é nas...
Hemorroida, moça!
Quando você solta o porteira, que vem o interior todo...
Ah, quando eu falo...
Você não fica com vergonha, não?
Eu não tô nem vendo que eu tô falando porta, portão, porteiro, portaria. Eu só vejo, assim, eu só percebo, vou falar percebo, não, percebo que eu tô falando assim, quando eu vou editar o Vida de Embarcado, por exemplo, que eu vou... E eu tenho pouco, tá?
E o seu back é demais.
Não, eu tenho, isso que eu tô falando, eu tenho pouco porque eu ainda morei um pouco fora de Minas, assim, na região lá, e perdi um pouco. Não perdi tudo, mas eu perdi.
Você é quase um carioca quando você chega lá, né?
Não, aí nem tanto. Aí, mas assim, eu escuto quando eu voltei, principalmente quando eu voltei a morar em Minas.
Dá uma gastura.
Nossa,
por dentro,
cara,
né?
A gente olhava assim, eu conversava com a minha esposa e falava assim, gente, a gente conversava desse jeito aqui antes de sair daqui.
Porra!
Caramba!
Parece
cara.
Meu primo cruzado, né?
Rapaz, eu olhava assim, eu não acredito.
Não, isso
cara.
Também é muito constrangedor. Quando você chega em um outro ambiente, exemplo, você saiu do Rio, aqui do eixo Rio-São Paulo e vai pro Nordeste. Aí você tá numa praia no Nordeste, tá num bairro, numa cidade menor do Nordeste, e aquele sotaque carregado vem.
Yeah.
Gente, o começo é muito ruim.
É muito difícil, é muito, muito, muito estranho.
E quando você começa a imitar?
Não, e quando você começa, você começa por osmose a falar
você
daquele
começa
jeito.
A imitar.
Agora, teve uma situação que o cara... Não foi o que aconteceu, eu não presenciei, mas um cara me contou lá, quando eu estive em Manaus, eu morei... Morei assim, né? Em obra, né? Então eu morei 6 meses no total em Manaus. É, aí o cara me contou, o supervisor era paulista, mas estava morando lá fazia muito tempo, que ele morava em Manaus mesmo. Aí ele falou assim que estava numa obra e que chegaram uns mecânicos, assim, sei lá, um mecânico, pessoal lá, trabalharam lá, ficaram um tempão fora, assim, no meio da mata lá, que tem uma estação, né? No meio da floresta. Uhum. Eu esqueci o nome dela. Teve um pessoal que mandou uma vez umas fotos de lá, aqui no Vida de Embarcado, mas eu esqueci o nome dela agora. E os caras tinham um alojamento lá. Aí os caras começaram a falar que era o último dia, que os caras iam embora, que é regime de embarque também, que os caras vão e voltam. Aí eles falaram assim que chegou um pessoal que era de outro lugar, conversando com todo mundo. E falou assim, porque amanhã eu vou embora. Amanhã eu vou tomar uma cerveja. E vou pegar amanhã e vou me esbaldar. Eu vou pegar aquela pomba e vou beijar aquela pomba. E vou pegar aquela pomba e lá, lá, lá. Não vou entrar muito em detalhe. E pomba, no caso que ele queria falar, era a nossa...
A xirimbica da
novela. É, isso aí.
Era a Xana. Não a Xana Negona lá.
É, não é a Xana da novela que acabou, não. É a que vocês estão pensando, minha mãe. Vocês entenderam.
E alguns
só que lá,
são
pomba
é rola.
É o cacete.
É a pomba rola. É a pomba rola.
E diz que a galera
se assustou.
Volta, começou a olhar assim. E a hora que viu que o cara... Assim, a hora que viu que o cara tava falando, entendeu mesmo. Porque no primeiro momento a galera assustou. Mas, cara, disse que o cara... Todo mundo começou a rir, o cara não sabia onde enfiar. O que que tá acontecendo? Aí disse que esse cara que chegou pra ele falou, ô, deixa eu te contar, né? Aqui, pomba, é... Aí explicou pra ele. Disse que não. O cara nunca mais quis voltar pra lá, velho. Nunca
teve,
mais.
Teve um rapaz que trabalhou comigo quando eu fui corretor imobiliário, com essa mesma história. Ele ligou pra umas meninas de... As meninas da situação, que trabalha com modelo de quarto. Uhum. Aí ela... Aí ligou pra menina e começou a falar assim, ó, hoje eu vou empurrar minha pomba em você. A menina deve ter entendido porra nenhuma. Como é que vai empurrar a pomba? Show, passarinho. Ru, ru, ru. Ru, ru. É, lembra da Taioba?
A Taioba.
Nós temos a história.
Nós temos a história da Taioba mesmo,
dos
né?
Dos bucaneiros lá.
É, no episódio eu não sei qual que é
o nome. É, dos bucaneiros, pô, dos bucaneiros. É, o bucaneiro e a taioba da minha sogra.
A taioba da minha sogra foi que a gente gravou com o Thiago, né?
Isso, que ele falou que queria comer a taioba, taioba, e taioba é a periquita também.
E era, falou que queria comer a taioba da sogra, um negócio assim. Aí,
ô, minha sogrinha, a senhora dá a taioba pra eu comer? Aí eu falei, meu Deus, que mundo é esse?
Eu queria lembrar o número desse episódio, mas eu acho que foi lá. Foi um episódio bem antigo mesmo. É.
Um dos melhores, eu aconselho a ouvirem.
É, pode escutar aí. Pra mim, eu gosto também do que a gente gravou com o JJ, aqueles que a gente
é muito bom. O JJ também era bonzinho, né? É. JJ também, JJ e vergonha alheia.
Cara, vergonha alheia é com o JJ mesmo. Ele contou umas histórias também de vergonha alheia naqueles episódios.
É,
né?
Vergonha alheia também dá um constrangimento gostoso, hein?
Rapaz. Não, e teve umas. Eu fiquei com. Teve um episódio que ele contou uma história dele que eu fiquei com vergonha alheia. Assim, pela situação.
A do vasinho?
A do vaso. Na verdade, a gente tem aquela história ainda. Eu não sei se eu tenho aquela história.
Tá gravado lá.
Tá gravado. Eu vou fazer o seguinte: se eu tiver a história.
Eu tenho todos os áudios gravados.
Eu tenho.
Que você queria apagar, eu guardei tudo.
Ixi. Sério mesmo?
Guardei tudo.
Pode dar uma situação constrangedora.
Mas é por isso que eu guardei.
Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
O caso é nas...
Hemorroida, moça!
Então, eu lembrei da história que eu fiz com meu avô, cara, que já faleceu, já. E a gente... Ah, lá em Uberaba, todo ano, antes tinha festa, mas agora não tem mais. Antes tem exposição de gado, né, que é famosa, de Nelore e tal. E antes tinha... Eles tinham... Quando tinha essa época dessa exposição, tinha um parquinho, sabe aqueles parquinhos que vem, monta nos lugares assim?
Parque itinerante.
É, e show e tal, à noite, mas um dia eu fui, meu avô levou eu e minha irmã, a gente era pequeno, cara, eu devia ter, sei lá, uns 7 anos, minha irmã tinha 5, um negócio assim. Aí a gente foi pro parquinho, brincou, aí você sabe, eu não sei como é que chama aquilo no Rio, eu também até esqueci o nome. Você já viu uns brinquedinhos que é tipo um papel enrolado num... bastão, assim, que você fica fazendo assim, ele vai e volta.
Ah, tipo uma língua de sogra.
É tipo uma língua de sogra, mas você faz com a mão, assim. Ele é tipo um espeto, com papel enrolado, assim, e você vai, ele vai lá na frente.
É velho, hein? Não tem mais não, não existe mais não.
É, não sei se existe isso mais não. Mas você lembra? Você ia lá na frente, assim.
Se você é de 2 séculos atrás e tem isso em casa, posta a foto pra gente.
É, porque eu acho que ninguém não, isso não existe ao tempo, não. Era de papel, aquela porra. Mas tudo bem, você entende? Eu tava lá, aí meu avô comprou, a gente foi no parquinho. E tava andando no meio da exposição, muita gente, não lotadaço, mas tinha muita gente. Meu avô tava de um lado, eu de um lado, minha irmã do outro, ele segurando a mão do meu avô e eu brincando com aquele negócio de ir pra frente. De repente, aí a gente parou e eu comecei a andar, olhando pro lado, distraído, olhando, não sei o que eu tava olhando, pro lado assim. E a gente vai andando, eu pego e jogo aquele negócio de baixo na bunda da mulher. Tava na frente, assim, na que tava de calça jeans, de baixo, e pegou bem embaixo da bunda dela, assim, bem
pegou
aqui
bem no toba, bem no toba.
É, embaixo mesmo, assim, que bem no, como chama aqui, essa parte aqui?
É xereca, você não sabe como é que chama.
Não, é isso não, tem um nome aqui embaixo.
Virilha, pegou na virilha.
É, virilha, tinha uma banda de um amigo meu que tinha uma música que chamava...
Cheirinho da virilha.
Não era isso não, tinha ele dava um nome pra essa parte que eu esqueci. Eu vou lembrar até o final do episódio. Aí, eu fiz assim, cara. Pegou na bunda da mulher e eu levantei, né? Então, pareceu que passou a mão na bunda da mulher.
Seu avô.
A hora que a mulher olha pra trás, só tem um senhor com duas crianças. Ela vai suspeitar de quem?
O velho tomou uma bifa.
O velho tomou um esporro.
Ei, veludo velho de guerra.
Rapaz, não, cara, ele ficou muito bravo aquele dia.
Ele te bateu, não? Pica.
Ele ficou muito bravo comigo. Não, ele foi ele que mexeu, não sei o que, não fui eu. Aí eu, cara, que agora se ele falou disso, eu lembrei.
Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
No caso é nas...
Hemorroida, moça!
Já soltou um pum em público, senhor?
Em público? Aquele de fazer barulho assim, não?
Eu já. Todo mundo olha pro gordo, né?
É verdade.
E quando um desgraçado magro solta do seu lado, o pessoal olha pro gordo.
Ah, culpa é sua. O gordo sempre tá com alguma coisa a mais na barriga que fez, entendeu? Aquela coisa gerar um gás maldito e esse gás vai sair
e quando
do gordo.
Você fala mal, você olha as situações ruins. Quando você fala mal de uma etnia ou de uma religião, ou de qualquer coisa assim, fala mal de um tipo de pessoa, sem saber que aquela pessoa que tá perto de você é do tipo, claro, se a pessoa é negro, se falar mal de negro, a pessoa for negra, você vai sacar, né, antes de falar. Se você fala mal, uma piadinha, brincadeira boba, e dá de cara, ah, que não sei o que, de crente.
E o cara é crente.
E o cara é evangélico.
Rapaz, isso assim, a situação não aconteceu, a gente aconteceu uma vez, assim, muitos anos atrás, o pessoal ficou meio olhando assim, porque a gente tinha um amigo negão, sempre teve, na turma sempre tinha os amigos negão, e a gente ficava zoando ele no colégio, na época de colégio, ficava assim, aí ele chegou atrasado, né, a gente tava num barzinho, chegou atrasado, porra, tem que ser preto mesmo pra chegar atrasado, brincando e falando assim, só porque é preto mesmo que chega atrasado. Cara, a hora que a gente olhou pro lado, tinha uma mesa com uns 8 negão, velho. Grande, forte, os caras começaram a olhar pra gente assim, todo mundo murchou, mudou de assunto, ficou quietinho assim.
Mas é que tá, cara, se você vira pros negões e fala assim, não é, mas não é verdade, os caras iam concordar, rapaz. É que tá, um dia eu tava...
Não, mas é que os caras, sei lá,
eu comecei
lá,
a namorar com a minha esposa, aí eu tava sentado na casa da minha sogra, criolada do caralho tudo em volta, assim, aí aconteceu alguma coisa, tava vendo o jogo. Aí o cara perdeu o gol, falei, ô preto, filho da puta. Aí quando eu olhei pro lado, tava meu sogro. Todo mundo assim, deram, assim, cagaram pra mim, sabe? Eu fiquei constrangido por 2 segundos. Depois eu falei, ah, eu posso falar.
Meu nariz agora tá todo entupido, eu já tô falando fanho já.
E quando você tá, quando você espirra e desce aquele catarrão... Já aconteceu?
Já.
O meu aconteceu no refeitório.
Já aconteceu. E o pior é quando faz aquela bolha.
Ah, é muito nojento,
ah,
né?
Ah, cara, além de ser nojento, você não sabe onde que enfia a cara.
Rapaz, uma vez eu tava namorando, cara. Namorando mesmo, assim. Altos beijos, altos rock'n'roll, garra, que não sei o quê. Não, maluco. Eu tava, sabe, naquela parte da virilha que você não lembra o nome. Rapaz, o negócio veio...
Peleta.
Peleta, tá. Tava lá na peleta.
Tu sabe o que é a peleta.
Maluco, acho que todo o catarro que eu tinha no pulmão resolveu sair. Assim, sabe, fui expulso. Teve uma briga lá, expulsaram o catarro. Vai embora! Rapaz, veio numa profusão que eu não conseguia... A mulher deve ter pensado que eu já colei. Ah, eu vou ter que cortar isso, que a mulher, se a mulher me escutar isso, eu queria saber quem é a piranha. A coitada da mulher tomou uma jato de catarro.
Coitada.
É bom que ela lubrificou.
Bom dia. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância.
Protuberância onde, senhora?
No caso é nas...
Hemorroida, moça!
Então vamos terminar o episódio de hoje.
Vamos.
Passando nossos contatos, então vamos lá, Elvis, qual que é o nosso site?
www.vidadeembarcado.com.
Pois é, lá tem os episódios que a gente fez, tem, não sei se estão todos os vídeos, mas alguns vídeos estão lá também, mas é pra, basicamente a gente não tem muita atividade post no site não.
Tem que
não,
botar
é só...
mais, começou um tempo querer fazer.
É, né? Mas eu teria que melhorar o
Agora, de repente, vai ficar bom que a gente vai fazer umas mudanças aí na grade de atrações do VDE.
É, vamos ver, de novo, né?
Se a gente vai conseguir. Agora vamos ver se a gente consegue.
É, agora vai ter mais tempo, vamos ver se você anima a fazer algumas coisas.
É, então, tô te falando, vai ter uma mudança na grade aí, então...
Então, aí, vamos lá. É, e-mail, pra quem quiser falar sobre alguma situação constrangedora.
vidadeembarcado@vidadeembarcado.com.
Quem quiser seguir a gente no Twitter...
@vidadeembarcado@elfratani@lucianoveludo2L.
E o seu Fratani também é com dois T's.
Dois T's e I.
E tem o do Wilson também, não vou esquecer do Wilson, né?
W Corsini.
É, o W Corsini também tá lá, o Wilson mandou até uma foto esses dias aí do Ilhabela. Ele tá mais ativo do que quando ele tava trabalhando com a gente.
Ele está na Sibéria.
Ele está navegando aí.
Ele está na Sibéria curtindo um friozinho gostoso.
É isso, né? Não tem mais nada de recados?
Não tem não. Curta, entra no Facebook. Facebook.com/ Vida de Embarcado.
Curta não. Inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Do YouTube.
Quem sabe?
YouTube/Vida de Embarcado.
Não é barra Vida de Embarcado, porque o barra Vida de Embarcado eu tinha feito antes e virou um rolo, agora não é. Se procura Vida de Embarcado, canal Vida de Embarcado no YouTube, porque o oficial mesmo não é barra Vida de Embarcado. Eu tenho que arrumar isso, ainda não arrumei.
Tá. Procura lá, dá um clique, dá um ok, se inscreva no canal.
E é isso aí.
Passe para o amigo.
Isso aí. E curte os nossos vídeos que a gente já fez lá, aquelas tosqueiras, e a gente tá por
e
aí.
E mande pra gente qualquer vergonha que você já passou.
É, que a gente vai comentar as suas vergonhas no próximo episódio, tá ok?
É, vamos fazer um live aí agora, um vídeo.
Isso aí.
Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Beijo. Bom. Certo, quando alguém falar obrigado. Obrigado, Luciano. É você falar obrigado eu ou obrigado você? Eu nunca
sabe
sei.
De nada, né?
Não, você pode falar também obrigado eu ou obrigado você. Eu não sei qual é o certo usar.
Não, mas eu acho que não tem nada a ver falar obrigado eu ou obrigado você. Falar de nada. Resposta pra obrigado é de nada.
Não. Às vezes você parece que tá fazendo um favor, mas não está fazendo um favor.
Entendi.
Aí a pessoa, por educação, falou obrigado, mas o favor foi mais favorável a você. Aí você fala, não.
Foi eu que agradeço.
Ah, você me fudeu, já tomou no cu. Ah, dá pra salvar essa conversinha aí.
Você vai ficar no finalzinho.
Porra.
Ah, mas é, pô.
Toma no cu, né? Ai, ai.